antes de começar o nosso episódio, vem assim um desabafando de leve. Mas é uma delícia, fica aqui. O fim de ano chegou e, como a nossa amiga Beatriz Guarese diz, o melhor ritual de marca também, a retrospectiva do Spotify.
Nós ficamos emocionadíssimas em saber que, claro, nós crescemos muito, mas principalmente que nós estamos no top 10 de mais de 7 mil pessoas. E ainda que teve gente compartilhando com vários podcasts incríveis junto com a gente, podcasts que a gente também ouve, inclusive.
E mesmo quem não marcou a gente, também deu um jeito de contar que a gente estava lá no seu topo de mais ouvidos. Essa mensagem é para você, Caroline Santana, que nos mandou um e-mail todo fofo sobre.
E teve um extra, né? Um plus daqueles, porque no dia que saiu a retrospectiva, nós também estávamos entre os 100 podcasts em alta no Spotify Brasil. Do lado da Fátima, tá? Só queria deixar esse recadinho. Teve choradeira, teve nós duas incrédulas. Teve a gente pensando como é muito louco que a gente tenha feito tantas boas amigas e muitas que a gente nem conhece por esses 4 anos de donas.
Então esse recadinho é só para agradecer mesmo. Obrigada por você estar aí com a gente. Obrigada por marcar o Donas. Obrigada por contar que a gente tá juntas todas as terças-feiras. É massa demais saber disso. Beijo, bora pro episódio.
E quando o jogo vira e você é quem está sendo cuidada, isso funciona? O meu nome é Marina Mels e eu não sei ser cuidada sem ter a sensação de que eu tenho que fazer algo em troca, de que eu estou em dívida.
O meu nome é Larissa Guerra e a descoberta de que eu mereço e posso ser cuidada é algo muito recente na minha vida e, assim, meio que bugou minha cabeça. Cuidado ainda é um conceito muito ligado a nós mulheres e você bem sabe o quanto ele pesa sobre os nossos ombros. Mas será que de tanto cuidar dos outros a gente não acaba tendo dificuldades em se permitir ser cuidada? Tá começando mais um daqueles papos de amigas que é, assim, pura brisa nossa. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas,
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 donas
da porra toda.
Amiga, eu não sei você, mas eu adoro o Natal e uma das coisas que eu mais amo nesse momento é me arrumar pra ficar bonita e dar close na sala da casa da minha avó junto com as minhas tias e primas.
Um clássico, que eu também adoro. Mas tem outra coisa que eu amo nessa época, que é escolher os presentes com praticidade lá no site ou no aplicativo da Postals. A Postals tem nada menos do que 100 marcas diferentes. Tem moda pra todas as idades, todos os corpos, todos os estilos, todos os jeitos e todas as ocasiões. Pra homens, mulheres, crianças, adolescentes, enfim. É pra fazer as compras de presente pra família toda num lugar só. Prático demais.
E já dá pra aproveitar também pra escolher o seu lookinho de ficar bonita na sala de casa. Eu tô de olho no aplicativo da Postals, já tô salvando várias opções na minha lista de desejos e essa semana eu decido qual vai ser.
Depois me conta, pra eu poder copiar.
Lógico!
E você que ouve o Donas, aproveita o cupom DONAS10 pra garantir 10% de desconto nas compras acima de R$160 e ainda frete grátis. Na descrição do episódio tem o link pro site da Postals.
A Postals é moda pra vestir, moda pra se amar, moda pra gente.
Sim, pega seu chazinho, pega seu café, dá uma respirada fundo, porque vai ser mais um episódio daqueles de papo de sofá, que eu e a Larissa começamos e falamos, não, para, vamos conversar sobre isso gravando, porque isso pode render um excelente episódio. Lari, conta para as pessoas como é que começou essa nossa brisa sobre a gente não saber ser cuidada.
Amiga, eu nem lembro como é que começou, porque é um assunto que tá, assim, passeando pelas nossas conversas mais íntimas há bastante tempo, né? E a gente foi percebendo ao longo dos nossos papos, dos momentos em que a gente tem o nosso date de migas, que inclusive andam raros, assim, confesso. Mas, e aí chegou determinado momento que a gente, cara, eu acho que a gente precisa gravar sobre isso, porque não é possível que só nós duas tenhamos essa brisa sobre por que, afinal de contas, é tão difícil pra gente receber cuidado. É difícil pra você, Marina?
Muito. Muito, absurdamente. Primeiro porque eu entro numa vibe de que eu tô em dívida. Como eu falei na abertura, assim, a gente tem constantemente essa discussão aqui em casa. De que quando, por exemplo, eu tô fazendo almoço, Bruno tá sentado no sofá, eu tô de boas. Eu não tenho ranço dele, não tenho raiva dele, não tenho nada. Até porque aqui a divisão de tarefas é super equilibrada, assim. Mas quando é o contrário, quando ele tá fazendo alguma coisa e eu tô sentada, ou porque eu já fiz a minha parte, ou porque essa é a vez dele, não importa, eu me sinto absolutamente mal. eu preciso começar a fazer alguma coisa, começar a me mexer. E geralmente quem me mostra isso é ele. Ele geralmente fala, tá, mas você já fez a sua parte, senta aí, relaxa, sabe? E então eu tenho muito isso e acho que tem uma outra questão que é uma dificuldade de sinalizar o que eu preciso. E aí não tanto no meu relacionamento, mas principalmente nas minhas amizades, assim. Eu tenho uma disponibilidade muito grande e muitas vezes eu não consigo sinalizar de que, ei, agora eu tô precisando de você aqui, assim. Então, e acho que isso tem uma relação com não aceitar ser cuidada, assim, com uma dificuldade de sinalizar onde eu preciso de um pouco mais de suporte. E pra ti, como que bate?
Ai, então, menina, bate, eu acho que num lugar de que sempre foi muito difícil pra mim, desde a vida jovem adulta, assim, né, claro, receber cuidado, porque eu construí a minha vida muito numa pegada de autossuficiência. Assim, e eu sei que é uma lenda, eu sei que isso não existe, que ninguém se basta sozinho, etc, etc, mas é muito do meu perfil, Marina sabe, que eu tenho essa coisa, assim, de que eu resolvo, de que eu quero fazer as coisas acontecerem, de que, não, beleza, eu mato no peito, eu aguento o tranco e vou levando. Mas a que custo, não é mesmo, meninas? A que custo? E eu acho que tudo isso fez com que eu tivesse muita dificuldade, e eu tenho ainda muita dificuldade em pedir ajuda, em reconhecer que eu não tô bem em algum momento, em pedir para ser cuidada. E ao mesmo tempo, às vezes eu percebo, vem uma carga de culpa muito grande, assim como pra ti vem essa coisa de que você tá em dívida, pra mim me vem essa culpa de, nossa, a pessoa tá dedicando o tempo dela pra fazer algo por mim, assim, não é algo do qual eu esteja habituada, sabe? É muito difícil, assim, aceitar essa condição, assim, ao mesmo tempo em que eu sinto que eu a vida inteira cuidei muito bem de todo mundo, então, muito complicado. Nossa senhora, tá só começando esse podcast.
Eu acho que tem. Eu acho que tem um lance da... Pra mim, pelo menos, tem um lance da carga mental do cuidado.
Claro, assim, muito.
E pra mim, às vezes, o cuidado... Acho que é importante a gente falar, assim, que quando a gente tá falando de cuidado, a gente não tá falando só de coisas físicas. De, sei lá, eu tô doente, alguém vai trazer uma sopa. Eu tô, sei lá, passando por um momento difícil emocional, alguém vai me fazer companhia. É um cuidado até um pouco mais subjetivo, assim, né? Um cuidado de dar uma atenção, de perguntar se tá tudo bem, de tomar uma decisão pela pessoa, que é uma coisa que é muito nossa, assim, né? Que eu e você temos essa, assim, de que a gente sai pra jantar e uma das duas sempre tá um pouco mais cheia de coisa. E aí a outra escolhe o que vai jantar. A outra escolhe o que a gente vai beber. Isso é um cuidado, eu acho que é uma forma de cuidado, sabe? É tipo, cara, eu não quero pensar. E pra mim, esse é o cuidado mais urgente, assim, sabe? É o cuidado que eu mais sinto, assim. Eu não quero pensar no que jantar. Eu não quero pensar se tem coisa na geladeira. Eu não quero pensar se, sabe, onde a gente vai. Eu quero só ir. E pra mim, essa é uma forma de cuidado, porque é um cuidado com a nossa saúde mental, assim. É uma diminuição muito pequena da nossa carga mental, assim, sabe? Então, o que que é esse cuidado pra ti, assim? O que que é o cuidado que tu tem dificuldade de aceitar?
Ai, meu Deus do céu. Então, essa questão do não ter que pensar é, assim, eu acho que o que me pega muito, assim, sabe? Esse final de semana até foi curioso, tava eu e minhas irmãs na praia, e aí chegou em determinado momento, a minha irmã Raquel começou a falar do que a gente ia almoçar. Assim, ai, tô pensando em pedir isso, isso, isso. Ela começou a escolher, assim. Daí ela olhou pra mim e falou, o que que tu quer? Eu falei, escolha. Que nem eu faço
contigo. Eu quero
não escolher,
menina.
Eu falei, o que vocês escolherem aí tá ótimo. Eu vou comer qualquer coisa, sabe? Porque é isso, é esse cansaço dessas pequenas decisões do dia a dia, assim, que me cansa imensamente, que recai muito mais sobre mim. E que eu, quando eu cobro, talvez ela não venha no tempo certo, sabe? E aí, eu fico mais culpada ainda, assim, me sentindo pior ainda por isso. Porque
como
me
assim?
Porque daí me parece que não é algo genuíno, sabe? Porque parece que daí é algo que, eu tenho que fazer, porque senão vai ser pior, sabe? A outra pessoa meio que assume isso, assim. E esses pequenos cuidados mesmo, do dia, assim, às vezes, nossa, já arrumei a cama, já fiz, sabe? Tipo, essas coisinhas pra mim são as que parece que contam, no fim das contas, assim.
Cara, eu fiquei brisando muito no que era cuidado, assim, quando a gente falou de gravar esse episódio. E eu cheguei à conclusão de que, pra mim, cuidado Eu não consigo ser cuidada porque eu tenho muita necessidade de controle. E o cuidado é quando a gente abre mão confortavelmente desse controle. Então também é uma coisa que não só os outros têm que nos oferecer, mas a gente também tem que estar disponível para ceder esse controle, sabe? Então é isso, vou usar esse exemplo que você também usou do almoço. É isso, é abrir mão desse controle e saber pedir para abrir mão desse controle. Sabe? E eu não sei pedir. Então, quando você aceita ser cuidada, você aceita que o cuidado que o outro vai oferecer é o que ele tem pra te oferecer. Não é o que você espera, sabe? Então, sei lá, você tá doente e alguém vai te oferecer uma sopa quando você queria um sorvete. É o cuidado que a pessoa tem pra oferecer. Ou quando você sinaliza que você precisa de afeto, sei lá, tô num momento carente, preciso de afeto. E a outra pessoa vai te oferecer sair pra jantar e você queria ficar em casa. Claro, tem uma sensibilidade do outro saber ler, assim, o que você tá pedindo. Só que também tem uma abertura de mão de controle, né, Lari? Porque, assim…
Sim, super.
As pessoas não têm bola de cristal. As pessoas vão entregar o que elas acham que é melhor pra você, o que elas têm pra oferecer. Né? E
claro.
Pra mim, essa é a grande dificuldade, assim, é abrir mão desse controle de que, cara, o que essa pessoa tem pra me oferecer é isso aqui, sabe? Às vezes eu queria uma conversa, né? Enfim, pra mim o cuidado seria uma conversa super profunda e o que a pessoa vai ter pra me oferecer é um meme. E eu tô sendo cuidado da mesma maneira? Só que eu preciso saber ler?
Sim, claro.
Saca? Então acho que tem uma coisa de também entender que quando você é cuidada, você não tem controle sobre qual é o cuidado que vem, sobre a embalagem do cuidado que vem. Só que a gente tem que aprender a ler aquilo também como cuidado.
Sim, sim. Acho que tens razão. E eu fico pensando também sobre o quanto é difícil pra gente verbalizar as coisas, assim, né? Como é difícil você falar, tipo, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. Eu só quero, sabe, eu só quero ficar ali no meu canto. É muito difícil pra gente, enquanto mulher, assim, ó. Me apresenta uma mulher. Sabe? Que fala assim, com tranquilidade. Não, eu consigo deixar muito claro o que eu quero, o que eu tô sentindo. E tem sido um exercício muito grande pra mim, assim, nesses últimos meses, de conseguir verbalizar isso, né? De falar pra ti, assim, Marina, escolhe pra mim. Decide, né? E tem sido também um exercício de abrir mão desse controle. De entender que a pessoa vai fazer, às vezes, do jeito dela. E que não vai ser do jeito que você queria. Mas aí também, você também pode falar depois. Nossa, eu gostei muito desse gesto que tu fez. Muito obrigada por isso. Mas, tipo, quem sabe, de uma próxima vez, sabe? Se tu conseguir fazer tal coisa e tal. Não sei, assim, se isso já não acaba sendo, de novo, uma forma de controlar.
Exato, eu acho que sim. Eu acho que sim. É a mesma coisa, a gente tem um outro episódio aí que a gente vai gravar nos próximos tempos, que é sobre como a gente recebe amor, né? E acho que tem muito a ver com como a gente recebe cuidado, sabe? É, muita gente, e quem me abriu essa grande reflexão foi sua irmã, inclusive, Raquel, um beijo, de que muitas pessoas são amadas e não percebem. Porque a forma de demonstrar amor de uma pessoa não é a forma como a outra consegue ler. É como se uma estivesse te entregando uma coisa em mandarim e você não conseguisse entender aquilo, sabe? É meio uma torre de Babel, assim. E acho que o cuidado parte muito daí. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem dificuldade mesmo quando as coisas são muito óbvias, sabe? E a minha dificuldade parte do, por exemplo, tô numa semana corrida, o Bruno fez tudo aqui em casa, ajudou de várias, né, ajudou não, fez a parte dele, né, mas assim, fez tudo em casa, tocou a casa, os cuidados com a casa sozinho, eu me sinto culpada.
Sim.
Eu fico pensando, poxa, mas eu não fiz a minha parte, ou eu não, sei lá, não contribuí da mesma maneira, ou eu tenho um débito agora, e na próxima semana eu vou, sabe, eu fico querendo equilibrar uma conta que não existe, né, porque a conta, e por, assim, muita sorte, eu tenho um companheiro que entende isso. A conta é, essa semana você precisava mais. E se em alguma semana no futuro eu precisar mais, beleza. Se eu não precisar, beleza também, sabe? Então acho que tem uma coisa muito... Pra mim, o sentimento de ser cuidada é geralmente um sentimento de ou eu não sei sinalizar e não sou cuidada como eu espero e me sinto solitária, ou quando sou cuidada me sinto em dívida. São essas duas, sabe? São esses dois sentimentos, assim, que permeiam o meu cuidado.
Eu fico pensando, assim, nessas situações em que a gente recebe também um cuidado inesperado, sabe? Tipo assim, uma situação que tu não espera e de repente acontece alguma coisa que você é cuidada, assim. O quanto isso é inesperado e o quanto bate nesse lugar, assim, de nossa, chega a ser estranho, sabe? É muito... É, eu tô pensando como eu vou formular isso, assim. Mas chega a ser muito estranho, às vezes, esse lugar de você receber um cuidado de alguém de uma forma muito inesperada, de alguma forma que tu... E até de alguém, assim, que tu não imaginava. E aí, tu fica meio, nossa, o que que tá acontecendo? Tu não fica assim? Eu fico muito, tipo, calma, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo... É isso mesmo, sabe?
É meio a sensação de alguém te dar um presente. Alguém que você não conhece bem, te dar um presente do seu tamanho e do jeito que você gosta, sabe? Tipo, foi assim.
Tipo, serviu, né? Tipo, você vai, sei lá, serviu. Foi, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que em determinado momento eu falei sobre isso na terapia esse ano. E a Dora, beijo Dora, falou assim, aproveita. Sabe, tipo, aproveita esse cuidado, aceita esse cuidado, sabe, tipo, você merece isso também, assim, e tem sido um processo muito transformador pra mim, descobrir que eu mereço ser cuidada dessa forma genuína, carinhosa, né, porque eu tenho muito isso também, e aí, claro, maldito patriarcado que botou na nossa cabeça, né, que precisamos cuidar, etc, etc, mas pra mim é gostoso também, cuidar, sabe? Fazer algo pela pessoa que eu amo. Então, nossa, é muito, muito complexa essa questão dentro de mim, assim. Eu acho que tenho aprendido, não sei se... Eu acho que ainda erro muito, ainda tem muita culpa, ainda tem muita essa ideia de que a gente precisa devolver depois. Ainda tem esse processo de aceitar, mas eu acho que hoje eu tô conseguindo pelo menos olhar e entender que tá tudo bem ser cuidada. Tá tudo certo ser cuidada.
Então, mas você não acha que essa relação com cuidado, agora me bateu aqui, essa relação com cuidado tem muito, e você falou do eu mereço, tem muita relação com autoestima? Porque, por exemplo, agora você tá dizendo que você tá entendendo que você merece ser cuidada. E você tá entendendo que você merece ser cuidada porque você está entendendo a grande pessoa que você é, a grande gostosa que você é, a grande companhia que você é. Então, talvez, a nossa dificuldade em ser cuidada seja a dificuldade de acessar o eu mereço ser cuidada. Seja mais uma questão de autoestima do que uma questão de ou controle ou, enfim, né, de ser cuidada nesse lugar. Não só de eu sou uma pessoa que merece, eu me vejo como essa pessoa que merece, porque como é que você vai aceitar um cuidado se você não entende que você é a pessoa que merece cuidado? Sabe? E agora te ouvindo, me parece que essa tua mudança de percepção em relação a cuidado, e digo isso em relação a amigas, tá? Porque a Larissa é uma pessoa que é difícil de aceitar um cuidado. Tá melhorando.
Mas tem amiga, eu vou chorar, cara. 2 episódios nós chorando não dá, assim, sabe? Tipo, não dá.
Mas é que eu acho que
tem... de ano, hein?
Mas eu acho que é isso, amiga. Tem relação com você aceitar que você é uma pessoa que merece ser cuidada. Com merecimento mesmo.
Claro.
Sabe? De que você não é uma pessoa que merece apenas cuidar. Que você merece ser cuidada. E aí vai de novo pra uma questão de autoestima que nem era o assunto desse episódio. Mas que, assim, é a roda, né? Vai, sempre. Sempre acaba no a gente tendo a sensação de que a gente não merece. Que a gente não merece aproveitar o verão. Que a gente não merece as conquistas que a gente tem. Que a gente não merece ser cuidada também. Faz sentido de que essa sua jornada de autoestima,
nossa,
também
super,
tenha chegado aí?
Super. Eu vou, inclusive, cancelar a terapia agora.
Palhaço.
Não, super faz. E, de novo, e também foi algo que discutimos em terapia recentemente, assim. De eu entender hoje em dia que eu já não tô mais numa posição... de inferioridade, né? De que eu já sei quem eu sou, de que eu gosto de quem eu sou, de que eu quero ter prazer com as coisas, de que eu quero ser feliz, de que eu tenho uma urgência, né, em ser feliz, em aproveitar, e que eu mereço também receber esse cuidado. Então, acho que sim, mora muito nisso.
Olha aí, gente, emocionada.
meu Deus do céu, preciso de férias.
Ah, é muito louco isso, né? E eu acho tão foda. Uma das coisas que eu mais gosto quando você fala, e sempre me bate um arrepio, assim, é eu gosto de quem eu sou. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer cuidar daquela pessoa. Então, se você gosta de quem você é, faz sentido que você queira ser cuidada, e que você aceite ser cuidada, e que você,
sim,
em alguns momentos, exija ser cuidada.
Também. Não, e que você queira o melhor também, né?
Uhum.
Que você não vai aceitar qualquer coisa.
É. Muito louco,
que
amiga.
Loucura.
Muito louco.
É, minha gente.
Tá, e me conta, quem que você acha que são as pessoas que mais cuidam de você, assim, que você aceita você. Cuidado?
Você. Você, meu marido, eu acho, e acho que ele também aprendendo muito, né, a cuidar, porque a gente construiu a nossa relação de uma forma em que eu estive muito mais cuidando do que ele, minhas irmãs, uhum. Minha mãe e alguns amigos, assim, acho que é isso. E você?
É, eu acho que é nessa mesma vibe, assim, pra mim, o cuidado vem muito do Bruno, assim, acho que, e não só o cuidado, mas o ensinar a ser cuidada, das minhas amigas, 10 de 10, assim, 100% você, especialmente, assim, mas eu acho que com as amigas tem uma coisa, que é quase uma coisa meio sinérgica, sei lá, uma coisa meio...
Nossa, muito!
Sabe, de tipo... Eu tenho a sensação de que as minhas amigas sabem quando eu preciso de cuidado antes que eu saiba. De que elas entendem que há uma sutileza no pedido de ajuda, uma leitura sobre esse pedido de ajuda
muito subliminar.
A gente
pega muito fácil. É, a gente pega.
É, eu acho que é isso. Acho que com as amigas tem muito isso, assim. De você não necessariamente... Talvez por isso que a nossa relação com as nossas amigas seja tão forte. Seja o nosso relacionamento mais... Não é sério. Porque nossos relacionamentos são sérios. Mas é o nosso relacionamento mais intenso, assim. Porque tem uma sensibilidade que faz com que a gente não precise verbalizar algumas coisas. E isso Sim. é muito bom. Porque aí não nos, assim, não nos coloca, muitas vezes não nos coloca num papel de eu tenho que pedir ajuda, mas eu não sei como pedir essa ajuda. Às vezes a ajuda vem sem que você tenha que pedir e a vida que segue, assim. Então acho que as amizades, 100%. E com família, né, cara, que é uma relação, você falou das suas irmãs e da sua mãe, os meus pais são 100% essas pessoas, assim, de que tanto quando eu preciso de ajuda, sei lá, logística, sabe? Levar, buscar, fazer, assim, são as pessoas que estão sempre comigo. E são as pessoas que me ensinaram a compartilhar esse cuidado, assim, de às vezes é você que vai precisar, às vezes sou eu. Então a gente vai se cuidando, assim. Mas esse lance das amizades eu acho que é muito... Muito por aí, assim. A gente tem várias amigas em comum que a gente compartilha desse cuidado, né? Às vezes até de uma dá um toque pra outra, né? Tipo, ó, a fulana de tal, acho que ela tá meio precisando de ajuda. Vamos tentar? Vamos encontrar? Vamos, sabe? Acho que tem uma coisa meio rede mesmo, né? Rede de apoio no sentido de rede de contatos, assim.
Nossa, muito. Eu lembro que essa semana até eu mandei pra ti um post lá que falava da Preta Gil. E aí
Belíssimo.
Dizia que sobre a gente não demorar pra entender que o amor das nossas vidas são as nossas amigas, assim, né? E acho que essa virada que a gente tem dado, assim, de poder olhar pras nossas amizades com essa importância, com essa relevância, com esse carinho, né? De entender que sim, de que são essas mulheres que vão sustentar, que vão salvar a gente todos os dias, que vão inspirar a gente, que vão estar junto com a gente nos momentos bons, para tomar, para brindar, para dar risada, e também vão aguentar as pontas quando tudo estiver desabando em volta, assim. Eu acho que isso é muito bonito, e eu acho que é uma sorte que a nossa geração esteja vivendo esse momento, assim. Eu não sei se as gerações anteriores tinham esse olhar, sabe, para com as amizades, assim. Mas eu acho muito
A gente
bonito.
Fala tanto das dificuldades, né, da nossa geração. Que bom que a gente tem uma
sim,
coisa muito
sim.
a celebrar, assim, né?
Nossa, eu acho que isso talvez seja a maior coisa a se celebrar. E eu acho que também nesse lugar de amizade, de construir essas amizades sem aquela cobrança, né? De que, você tem que estar ali o bem o tempo inteiro, ou servindo o tempo inteiro. Não, é uma... meio que dando apoio pra outra quando dá, quando não dá, e conseguindo verbalizar, assim. Eu lembro que teve um momento esse ano que você não tava legal, eu não tava muito legal, e eu cheguei e falei, amiga, eu juro que eu tô tentando e até aqui eu consigo ir, mais do que isso eu não consigo, porque eu também não tô bem, assim. E a gente se respeitou, a gente entendeu claro. Isso e conseguiu, né? Mas olha como é forte, como é poderoso a gente conseguir chegar nesse lugar, assim.
Super. E tem uma coisa que eu acho que também é mais... Eu vou tomar cuidado com a palavra, porque não é exatamente isso. Mas assim, é mais fácil aceitar ser cuidada por pessoas de quem a gente também cuida com carinho,
uhum.
sabe? E acho que as nossas amigas estão muito nesse lugar, e não que os nossos companheiros não estejam, acho que também é super recíproco, assim, mas esse, a gente consegue ler melhor quem nos lê bem. É uma relação, né, assim, quase mais igual, vamos dizer assim, sabe? Uma relação de que a gente consegue... É, a gente já falou sobre isso no episódio de amizade 200 vezes.
Eu acho que com amiga não bate tanto essa sensação da dívida.
É, isso.
Né?
Até porque é uma troca mais constante, assim, sabe? Uma
Sim.
coisa mais, sei lá...
Fluida.
É, a gente falou no episódio de amizade de que as amigas, a gente falou de subliminaridades, assim, né? De subjetividades. Que a gente consegue saber quando a amiga não tá bem pelo jeito que escreve no WhatsApp.
Uhum.
E acho que é isso. É tipo, eu sei quando você não tá bem pelos seus silêncios, não pelo que você fala.
Sim.
Né? Geralmente quando a gente tá conversando e acontece alguma coisa, eu te falo, você tá respondendo muito curto. O que aconteceu?
Não tá vindo 500 linhas e kkkk.
Cadê áudios? Quando não tem áudio, eu já sei. Então acho que tem uma coisa muito disso, assim, da subjetividade. Mas voltando pros relacionamentos... É, tem uma frase de uma sexóloga, que é a Sônia Encinas, que você me mandou essa semana também, que ela diz que talvez...
Percebam que a gente pesquisou pra esse tema.
parece que a gente tá só divagando, pero no. É, a Sônia fala que talvez a verdadeira revolução sexual das mulheres seja a habilidade de erotizar a sensação de ser bem tratada. E
eu
aí,
amei
Larissa
essa
Guerra?
Frase. Eu amei essa frase. Porque isso é o Leave the Door Open.
Ela trouxe o Bruninho.
Beijo pro meu Bruno Mars de papelão aqui. Mas é isso, né? Eu amei essa frase. Pra mim, ela resume muito bem esse momento. E eu acho que resume muito bem também esse momento que a maioria das mulheres que eu conheço no meu entorno estão vivendo, de não aceitar qualquer centavo de afeto, qualquer coisa, porque a gente consegue dar conta, né? E eu acho que encontrar aí essa possibilidade de erotizar uma casa limpa, uma pessoa que cuida de você, porque ela genuinamente quer cuidar de você, uma pessoa que te dá um carinho de uma forma muito sensível, que pede uma pizza pro jantar, que seja, sabe? Eu acho que isso é muito bonito, assim, e que bom que a gente tá conseguindo erotizar isso e tirar aquela ideia de que o cara bom é só o cachorrão, assim, sabe? É o, é o cara que não presta, é o malandro, é delicioso, sabe? Mas na vida não funciona. Não funciona. Não é assim, não é novela, né? Que tu
então,
tem o cara lá malandro, o Armani e o Fábio Assunção no Tapas e Beijos, sabe?
Eu lembrei daquele meme que é os caras que a gente gostava quando a gente era adolescente, que eram os cachorrões da escola. E na verdade, os caras que a gente gosta quando a gente é adulta, que é o cara que cuida.
Sim.
Que é o parceiro, que é, né, que não é o cara que tá sempre rodeado de mulheres, e pode ser também, mas assim, não é o cara que tá sempre rodeado de mulheres porque querem pegá-lo, mas que tá sempre rodeado de mulheres porque quer ouvir, porque gosta das suas amigas, porque gosta da companhia delas. E é muito isso, né, é tipo, só que a gente tem, eu tenho muita dificuldade de aceitar ser cuidada nesse lugar de não me sentir em dívida. De não sentir que se a pessoa tá cuidando de mim, amanhã eu vou cuidar dela. Ou ela tá cuidando de mim porque ontem eu cuidei dela. Como se tudo fosse sempre uma equação que tivesse que terminar no 0-0, sabe? E às vezes não precisa. Até porque às vezes uma coisa que você faz pra pessoa que ela leu como cuidado, você não leu e vice-versa, sabe? Eu ter, sei lá, você ter me mandado um meme num dia que eu tava, enfim, precisando de atenção, pra você não foi um cuidado, foi uma coisa automática, mas pra mim foi um cuidado. Então, se a gente for colocar tudo em conta, pra mim isso foi um menos um. Só que pra Sim. você não foi um mais um. E aí a conta nunca vai bater, entendeu? Então, acho que esse lance da erotização do cuidado é o que a gente fala, de que nenhuma preliminar é tão boa quanto louça lavada.
Aham.
Né? Então, de cuidar, de compartilhar o cuidado, de...
É o famoso adulto funcional, né?
Uhum.
É tipo, como é sexy um adulto funcional?
A gente começou falando de cuidado das amigas e terminamos em como é sexy um adulto funcional.
Ai, Bruno Mars.
Tá, e você que tá nesse lugar de gata bem resolvida...
risos.
Com autoestima sempre em dia, todos os dias.
Lógico.
Como é que fica mais fácil deixar a gente ser cuidada?
Eu acho que não fica mais fácil. Mas eu acho que passar por esse processo, e aí eu acho que tem a ver com essa construção de autoestima, com esse fortalecimento das amizades, da rede de apoio entre mulheres, entre mães, né? Que, meu Deus, se tem alguém que merece ser cuidado, assim, são mulheres que são mães, que têm seus filhos. Eu acho que passa por tudo isso, por fortalecer essas relações. Eu acho que passa por a gente aprender a verbalizar também esses momentos em que a gente precisa receber um cuidado. Às vezes eu chego e falo pro Rob, assim, eu falo, ai, hoje eu tô manhosa, sabe? Tipo, tô manhosa, só quero um cafunézinho aqui, sabe? Tipo, me mima, uhum. Sabe? Quero receber um cuidado hoje, assim, um carinho. Acho que passa muito por isso, tentar verbalizar, tentar entender, saber que nem sempre esse cuidado vai vir da forma como você espera, mas às vezes ele vem de pessoas e de maneiras muito surpreendentes também. E pra ti?
Ah, eu acho que tentar abrir mão do controle, né? Pessoa controladorinha que sou. Tentar abrir mão um pouco do controle. E é isso, tentar ler um pouco como cuidado coisas que talvez não sejam tão óbvias, sabe? É óbvio o cuidado do cafuné, é óbvio o cuidado do deixa que eu cuido da janta, é óbvio. Mas tem outras coisas que não são cuidado e que acho que às vezes a gente também precisa aprender a ler, sabe? Sei lá, também é cuidado quando, sei lá, você não gosta de resolver um certo assunto e uma pessoa resolve pra você. Também é cuidado quando a pessoa, uma amiga, sei lá, no meio do dia te manda uma mensagem te perguntando como você tá. Também é, sabe, tentar ler um pouco, porque eu acho que a gente também se sente muito não cuidada, talvez por não conseguir ler um pouco do cuidado dos outros. Então, talvez quando a gente se sentir mal por deixar os outros cuidarem da gente, lembrar dessas coisas, de que é gostoso. É gostoso quando alguém resolve uma coisa e o problema nem chega até você. Isso é uma forma de cuidado, sabe? Então, tentar abrir mão um pouco do controle e tentar ler um pouco melhor o que é o cuidado, como esse cuidado acontece na nossa vida. Mas acho que é isso, assim, principalmente pra mim o que fica desse episódio, e nem era o plano, adoro, o que fica desse episódio é essa relação muito íntima entre autoestima e cuidado, assim. Será que a gente não tá deixando os outros cuidarem da gente porque a gente sente que não merece? E aí tem um probleminha um pouco mais denso pra terapia, né?
Bom, chegamos na nossa mesa de bar, este momento, assim, que a gente se recompõe. Ai, dá risada, se abraça, chora, bate na mesa, aquela coisa toda. Quero agradecer a todo mundo que foi no Talk and Drinks junto com a Carvanzerai, sábado em Florianópolis. Estamos gravando esse episódio depois do evento. Foi muito gostoso, foi um momento de muito cuidado entre amigas também. E assim, foi muito bom mesmo, muito especial terminar a noite com vocês.
Delícia, delícia demais. Lá no @donasdapetoda, segue a gente lá. Também tem mais informações sobre os eventos que a gente participa, sobre as coisas que a gente anda fazendo. E lá no apoia.se/donasdapetoda, você pode apoiar a gente a partir de R$5 por mês. E tem novidade lá no Apoia-se, né, Lari? Agora, além da newsletter, que você recebe todas as nossas dicas do Mesa de Bar, um pouco mais sobre o episódio, descontos de marcas que são parceiras nossas, que tem cupons de desconto exclusivos para as nossas apoiadoras. Também tem um chat no Instagram, em que você pode trocar com outras ouvintes que são apoiadoras também sobre o episódio. Então a ideia é que a gente possa continuar essa conversa para além da terça-feira com outras pessoas que também ouviram. Então apoia a gente lá no apoia.se/donasdapetoda.
Ah, e tem mais, né? Agenda para 2024 aí tá aberta, hein, meninas? Se vocês quiserem chamar a gente para rolês, para eventos, palestras, qualquer coisa, chama nós, porque a gente adora esses momentos, são muito legais mesmo. A gente é muito bom, assim, encontrar pessoas que ouvem o Donas, trocar ideia, brindar, enfim, a gente quer muito fazer isso acontecer mais vezes em 2024. Então chama a gente. Chama a gente, viu?
Exatamente. Diz a Larissa Guerra que a gente vai ter 3 eventos presenciais ano que vem, hein?
Teremos.
Então
vai
é acontecer. Isso. É
Quero
isso.
suas dicas, Marina.
Vamos lá. Eu vou dar 2 dicas, nada a ver com o tema. Mas a primeira é a primeira parte da última temporada de The Crown, nossa série que amamos amar sobre babados da família real, Bebetinha. A primeira parte da segunda temporada é muito focada na Diana, né? Então, ela vai até o momento em que Diana morre. Isso não é um spoiler, porque tem muita coisa que acontece até lá. E todo mundo sabe que a Diana morreu. Não sei se você tá ligado, mas assim, Diana morreu. Então, não é um spoiler. Mas é... Cara, de novo, assim, interpretações espetaculares, muito boas. Tem uma parada de várias reflexões que estão rolando nas redes sociais. Assim, vários perfis que eu sigo já começaram a fazer análises sobre questões que são levantadas lá, sobre celebridades, sobre paparazzi, sobre separação, sobre várias questões, maternidade, várias questões que são abordadas. A segunda parte vem aí, eu tô ansiosíssima. Então, minha primeira dica é a primeira parte de The Crown, que assim... Ai, eu amo, gente, eu amo fofoca nesse sabe, então assim... É muito bom imaginar o que aconteceu dentro daqueles rolês ali, durante toda aquela crise, então... Primeira parte da última temporada de The Crown. E a minha segunda dica foi um cuidado de amiga. Um papo que eu amei ouvir e achei que tinha super a ver com a Lari. Mandei pra ela, mandei pra várias outras amigas também. Que é o Desculpa Alguma Coisa, podcast da Tati Bernardi, que entrevista a Bela Gil. Eu sou completamente apaixonada pela figura da Bela Gil, assim. Eu acho que ela tem muitas coisas pra contar. Acho que ela é bastante, assim, reduzida... aos memes, né? Sobre você pode trocar um churrasco de melancia por alguma coisa. Mas ela é muito... Acho ela muito incrível, assim. Muito... A trajetória dela é muito legal. A comida dela é muito boa, o restaurante dela é muito bom. E ela tem muito pra falar. E nessa conversa, elas falam de várias coisas, assim. De alimentação, de relacionamento, de autoestima... De várias coisas. Então, como apaixonadas pela família Gil que somos, Larissa citou Preta durante o episódio. Tô indicando a conversa com a Bela Gil no Desculpa Alguma Coisa da Tati Bernardi. E você, amiga?
Não, a Bela Gil realmente é uma pessoa interessantíssima, assim. Eu sempre aprendo muito com ela. Eu vou indicar 2 livros. Um deles é Vamos Falar de Amor. Eu acho que é esse o nome, da Natasha Lum. É um livro meio de entrevistas, assim. É, Vamos Falar de Amor. É um livro de entrevistas em que ela se propõe a falar sobre amor com pessoas muito diversas. Assim, tem que fazer um recorte, né? Porque ela fica muito centrada na heterossexualidade, naquela coisa americana, sabe? Então, mas tem muita coisa interessante também. Tem entrevistas com a Esther Perel, tem a Roxane Gay também. Tem uns papos muito legais em que ela desdobra o amor para além dessa concepção do amor romântico, assim. Então, fala muito desse amor entre irmãos, do amor entre amigas, do amor que a gente tem por nós mesmos, do luto que a gente vive quando a gente perde uma pessoa abruptamente, quando acaba um relacionamento. E fala muito também, ela traz muito relato pessoal dela, porque ela foi uma mulher tentante durante muito tempo, assim, ela teve abortos e tal. Então fala muito dessa construção de amor também da maternidade, assim. Foi muito bonito mesmo esse livro. E o segundo livro que eu vou indicar é um livro curtinho do Ítalo Calvino, que é Visconde Partido ao Meio. Ele é o mesmo autor do Barão nas Árvores, que vem a ser, assim, o meu livro preferido da vida. E é meio que uma fábula onde um visconde vai para uma guerra e ele leva um tiro de canhão e ele é partido ao meio. E nesse partido ao meio fica uma parte boa e uma parte ruim. Puti Raquel, assim, sabe? Paola e Paulina. É um exercício muito antigo na literatura e tal, mas é um livro engraçadinho, gostoso de ler e que traz também algumas reflexões, assim, sobre essa coisa de que não existe ninguém 100% mal, ninguém 100% bom, e como essas nuances acontecem na vida da gente.
Amei, que dicas boas, amiga, que profunda. Eu chique, aqui no, né? The Crown, na fofoca.
Ai, amiga, é que eu não tô conseguindo ver nada, assim, eu só tô lendo nesses últimos tempos, então.
Maravilhosa, maravilhosa, é isso. Então tá, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse papo de amigas, conversem com a gente sobre como é ser cuidado dada pra vocês, a gente quer muito saber. E a gente se vê na semana que vem.
É isso, beijos! Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.